Essa é a SBS em português.
Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. Pela ordem, Hendrick, Bento e Beraldo. Os três jogadores saíram dos dois amistosos da seleção brasileira nessa última data FIFA. É vitória sobre a Inglaterra por 1-0 em Wembley e empate com a Espanha em 3-3 no Santiago Bernabéu. Os três jogadores, todos jovens, o Hendrick não tem nem 18 ainda, vai ter em junho. O Beraldo com seus 22 e o Bento com seus 23 anos saíram muito valorizados desses jogos. O Bento, inclusive, já desperta o interesse de clubes como o Paris Saint-Germain e o Benfica, além de clubes ingleses como o Chelsea. Ele interessa esses times, ele é goleiro do Atlético Paranaense e foi muito bem nos dois amistosos. Não falhou em nenhum dos gols que o Brasil tomou 3 contra a Espanha, mas foi seguro, inclusive quando no primeiro tempo a seleção espanhola teve um domínio muito grande sobre o Brasil e uma parte do segundo tempo que os espanhóis jogando um pouco mais atirados na frente também. Ele foi muito bem, foi seguro, não entregou bola para ninguém e ganhou a confiança. E o curioso é que o Bento era a terceira opção do técnico Dorival Júnior para esses amistosos, porque o Alisson não pôde ser convocado, o Everton acabou sendo cortado e ele, como terceira opção, entrou como titular nos dois jogos e foi bem, agradou. Beraldo, zagueiro formado no São Paulo, que hoje é do Paris Saint-Germain, mesma coisa. Jogou bem, teve uma falha quando tomou um drible no meio das pernas no jogo da Espanha e que resultou, inclusive, no segundo gol da Espanha. Ele ali falhou, mas, no geral, esse quarto zagueiro canhoto da seleção brasileira foi muito bem e ganhou manchetes em jornais, não só os franceses, como também os jornais espanhóis, que, na verdade, os espanhóis estão apaixonados e muito com o Hendrick. Hendrick entrou no segundo tempo contra a Inglaterra, o Brasil era pressionado, 0-0, jogo ali pau a pau, ele vai e faz o seu primeiro gol em Copa do Mundo, aproveitando um rebote do goleiro Pickford num contra-ataque do Brasil, bola enfiada para o Vinícius Júnior. Ele perde o gol, ele sai na frente do goleiro, toca, o goleiro desvia e, acompanhando o lance, o Hendrick pega o rebote, toca para dentro. Faz o primeiro gol com 17 anos em Wembley na seleção brasileira. É uma curiosidade. Outra curiosidade para quem é palmeirense, é o segundo jogador do Palmeiras que faz gol em Wembley. O outro, e eu estava nesse jogo, foi o atacante Mirandinha em 1987, quando o Brasil empatou com a Inglaterra também pela Copa Stanley Rose, 1-1, e o Mirandinha fez o gol do empate do Brasil. Depois arrumou uma vaga e foi o primeiro brasileiro a jogar no campeonato inglês, foi jogar no Newcastle. Abriu aí o caminho para muitos brasileiros que vieram depois dele. O Hendrick faz esse gol, vai para o jogo da Espanha, entra também no segundo tempo. O jogo já estava 2-1, a Espanha começou o primeiro tempo muito bem, pressionando a saída de bola. O Brasil não conseguia se livrar da marcação. A Espanha criou várias jogadas, acabou fazendo 2-0, sendo que o primeiro gol foi um pênalti meio duvidoso, mas do Fabrício Bruno, mas não dá para garantir. E no fim da história, o Hendrick entra no segundo tempo, já estava 2-1. O primeiro gol do Brasil foi marcado pelo Rodrigo no finalzinho do primeiro tempo, uma falha do goleiro da Espanha, que foi sair jogando e tocou a bola no pé do Rodrigo. E aí o Nai Simon entregou a rapadura e o Rodrigo encobriu o goleiro da Espanha e fez o primeiro gol do Brasil. O jogo virou para o segundo tempo. Aí o Hendrick pega um rebote de um cruzamento da esquerda e faz um gol de primeira também, empata o jogo em 2-2, foi muito legal. Depois o Rodri faz outro gol de pênalti e aí no finzinho do jogo o Lucas Paquetá sofreu um pênalti, o próprio Lucas Paquetá bateu e empatou o jogo 3-3, jogão. Lições dessa primeira cara da seleção brasileira com Dorival Júnior. É um time que tende a ser solidário na marcação. Não foi bem contra a Espanha no primeiro tempo, mas foi muito bem contra a Inglaterra e no segundo tempo melhorou também contra a Espanha. É um time que pega muito pegador, vai ser um time muito pegador, muito marcador, que vai buscar o contra-ataque aí sim com criatividade e com ordem do técnico Dorival Júnior. de na frente pode criar, pode driblar, pode tentar. Isso não é muito diferente do que o Fernando Diniz dizia. A diferença é que no esquema do Fernando Diniz, os jogadores tinham que aprender a todos se agruparem muito, muito perto da bola, onde a bola está, o que exige muito sincronismo, muita entrega dos jogadores, e não deu muito certo, né? Quer dizer, enfim, não foi muito legal. E o Brasil vinha, inclusive, lembrando de 3 derrotas seguidas. Tinha perdido para a Colômbia, para o Uruguai e para a Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo. A meta do Brasil é não passar vergonha na Copa América, que vai ser disputada agora no meio do ano nos Estados Unidos, e depois, o que é mais importante, é garantir vaga na Copa do Mundo, melhorar o desempenho nas eliminatórias, lembrando que o Brasil está lá em 6º lugar. O Dorival Júnior, da convocação original dele, ele perdeu 4 jogadores, teve que ir repondo, o último já praticamente na Inglaterra, quando foi para reunir a seleção para treinar para o jogo contra a Inglaterra, teve que chamar o zagueiro Brenner. E a seleção começou uma nova era. Vai dar certo? A gente não sabe. Uma coisa é certa, e o Dorival saiu do jogo muito feliz depois dos 2 jogos. Depois da Espanha, o que o Dorival disse foi o seguinte: que a seleção brasileira mostrou uma coisa que o torcedor vai gostar. Se não é a seleção mais bem montada, se não é a seleção mais experiente, ela é uma seleção que corre, que dá sangue, que mostra raça e que pode trazer aí então o apoio da torcida. Ele colocou contra a Inglaterra uma formação com o Bento, o Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel. Essa zaga foi a mesma nos 2 jogos. Danilo, lateral direito, mais velho, capitão do time. Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, que depois foi substituído pelo Bremer. No meio de campo, ele jogou com os volantes João Gomes e Bruno Guimarães, entrando o Douglas Luiz. Jogou também na armação com o Lucas Paquetá, que foi substituído também por um outro volante, o Andrés Pereira. Na frente, sempre começou com Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. E contra a Inglaterra, ele colocou o Wendel no segundo tempo e o Pablo Maia também. Já contra a Espanha, ele fez muito pouca mudança, mas mudou mais até nas substituições, porque ele colocou o Bento, o Danilo, o Fabrício Bruno, Beraldo e o Wendel, a defesa de sempre, com o Ian Couto entrando no segundo tempo. O Ian Couto, que é jogador do Girona da Espanha. No meio de campo, o João Gomes foi substituído pelo André do Fluminense, o Bruno Guimarães pelo Andréas Pereira e o Lucas Paquetá jogou o jogo todo. O Rafinha deu lugar para o Endrick no segundo tempo. O Rodrigo depois foi substituído pelo Galeno, uma das novidades no ataque do Brasil. Esse Galeno é um daqueles jogadores que vem lá do interior do Maranhão, a gente não sabe nem aonde ele passou. Ele vai direto para Portugal, joga pela Europa e agora está bem na Europa, no Porto. Então vamos ver como é que ele se sai. E o Vinícius Júnior, que jogou e foi substituído pelo Douglas Luiz. Capítulo à parte, Vinícius Júnior neste jogo no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, onde o Vinícius é bem tratado. Ele deu uma coletiva 2 dias antes da partida em que ele chorou ao falar que ele gostaria apenas de jogar bola, mas descobriu que virou porta-voz da luta contra o racismo, especialmente no futebol e no futebol espanhol, e tem que lidar com isso todo dia, tem estudado muito, sabe que por ele gostaria de ir para casa e descansar e depois treinar de novo, não gostaria de ter que cuidar desse tema, mas está cuidando, porque na maior parte dos jogos que ele faz fora de Madrid, ele vai encontrar gente imitando macaco, xingando, enfim. Vinícius Júnior, que por sinal não jogou bem em nenhum dos 2 amistosos, um pouquinho melhor contra a Inglaterra e não foi bem contra o time da Espanha. A Espanha, vamos lembrar, tanto a Espanha quanto o Brasil e a Inglaterra são times com formações com vários jogadores novos. Está tendo uma renovação muito grande que para a próxima Copa do Mundo vai mostrar times novos e interessantes jogando. Esperamos que o Brasil melhore. Enquanto isso, em Miami, nos Estados Unidos, Neymar visitou as instalações da disputa do Miami 1000, torneio de tênis, pousou ao lado de tenistas famosos, foi muito bonitinho, ficou lá passeando, né? Ainda não voltou a jogar, está se tratando e também está indo ver tênis lá nos Estados Unidos, faz parte da jogada de marketing. Ele é um jogador que tem problema para voltar à seleção? Não. O Dorival Júnior quer muito ter o Neymar na mão dele de novo, porque com quem ele já foi treinador do Neymar quando o Santos foi campeão paulista, isso já faz tempo. Detalhe, teve uma briga numa partida do Santos, na Vila Belmiro, em que o Neymar sofre uma falta, um pênalti, ele quer bater o pênalti e não bateu. Quem bateu foi o Elano. Ele ficou tão irritado e bateu boca com o técnico Dorival Júnior, que tinha dado a ordem. Em público, todo mundo viu eles batendo boca. Foi feio. Na época, outro treinador, René Simões, deu uma entrevista logo depois do jogo, vendo o jogo, falando assim: estamos criando um monstro, que é o Neymar. Neymar, novinho, 18 para 19 anos, não tinha nada que ficar batendo boca com o técnico, que hoje é o técnico da seleção. Mas o Dorival quer contar com ele. O problema é que agora já se começa a ser trabalhado nos bastidores da comissão técnica, na CBF, da organização do futebol da CBF, que tem o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, que estava no Atlético Paranaense. Tem o próprio técnico, Dorival Júnior. Traz ainda o gerente-geral, que é o Cícero Souza, que era do Palmeiras. O Juan, ex-zagueiro de futebol do Flamengo, jogou na Europa, como coordenador técnico, e o Sérgio Dimas como supervisor. Eles estão conversando para tentar, até aproveitando que o Neymar praticamente não vai jogar esse ano, para criar uma nova estrutura no futebol da seleção, para que o Neymar não seja mais a estrela principal, o jogador mais pesado, em que todo jogo do Brasil precisa girar em torno dele, ou que a seleção brasileira deixa de jogar porque o Neymar não está em campo. A ideia é criar alternativas no time em campo de jogadores, e o Neymar, quando entrar, entra, claro, com seu talento, mas não entra necessariamente como grande estrela, como o jogo todo voltado para ele. Ele vai ter que se adaptar ao esquema tático, algumas questões que o Dorival Júnior vai fazer. Por enquanto, é isso. O Brasil tem alguns amistosos. Tem um amistoso ainda, o local a confirmar, contra o México. Tem contra os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, no dia 12 de junho, à noite. E depois vai pegar a Costa Rica, que é a primeira adversária do Brasil na Copa América. Então, esse jogo que vai abrir a Copa América é no dia 24 de junho. Vai ser lá nos Estados Unidos. Só algumas histórias rápidas, muito rápido. O Brasil não venceu os ingleses em Londres desde 1995. Depois, em 95, nós tivemos 4 jogos, 3 empates e 1 vitória da Inglaterra. Então o Brasil recuperou um pouquinho aí a sua nos números, né? A Espanha com os 3-3, os jornais espanhóis só querem saber, é o Endrick que é a grande esperança do futebol mundial. E por fim, os jogadores brasileiros que estão começando a aparecer como um time muito fechado, muito unido, muito de raça. Talvez seja essa a marca que vá ser estabelecida dentro da gestão de Dorival Júnior. Semana que vem eu volto com mais notícias, com mais histórias para vocês do futebol brasileiro, né? São Paulo para SBS, Luciano Borges.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.